Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, nós reconhecemos que necessitamos do Senhor. Assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Nos dá o alimento de hoje, o alimento para o nosso espírito. Fala conosco, Senhor, eu te peço. Abre a Tua palavra, dá entendimento aos nossos corações, para que essa palavra faça sentido e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos sentar, irmãos. Amém. Eu quero falar uma coisa muito importante para você. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer o teu bem. Jesus tem compaixão. Compaixão é sentir dor pela dor do outro. Jesus, quando via a multidão faminta atrás dele, leprosos, aleijados e andavam distâncias atrás dele, Jesus tinha compaixão. Jesus multiplicou pão e peixe para alimentar as multidões. Jesus curava os enfermos. Uma vez um leproso chegou até ele e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou: eu quero, seja curado. E a palavra de Deus afirma, e eu creio, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele continua querendo cuidar de você. Um dia ele falou para o povo assim: olha, não temais, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. O Pai Celestial quer te dar o reino dos céus. O Pai quer cuidar de você, mas você tem que chegar até Ele. Existem leis espirituais. A gente vai falar alguma coisa sobre isso. Existe um mundo espiritual. Existe uma guerra espiritual. E mesmo quem não sabe dessa guerra está sujeito às consequências da guerra. É a mesma coisa que está acontecendo agora no mundo. Muitos aqui sabem que está acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Alguns nem sabem quase nada da guerra. Na verdade, não é só entre Rússia e Ucrânia, né? Tem muito mais aí por trás disso. Mas mesmo quem não sabe, não está acompanhando a guerra, está sujeito. Está faltando alimento, está tendo inflação, tem subido os preços, está tendo uma tensão absurda geopolítica, né? E todos estão sujeitos às consequências da guerra. E existe uma guerra espiritual. As pessoas costumam colocar a culpa em Deus. Ah, por que isso está acontecendo? Se Deus não existe, Deus não é bom, porque como é que Deus deixa isso, como é que Deus deixa aquilo? Mas espera aí. Existe um príncipe deste mundo. Deus disse que o mundo jaz no maligno. Este mundo está nas mãos do maligno. Ah, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Ele é o Todo-Poderoso. Deus criou todas as coisas perfeitas, criou o ser humano. E aí tem uma grande história que não vai ser o nosso tema aqui, porque senão a gente ia ter que dar uma volta muito grande. Mas o ser humano, ao invés de obedecer ao Criador, o ser humano obedeceu ao adversário. Satanás quer dizer adversário. E o mundo foi entregue ao maligno. Jesus disse para os seus discípulos: olha, não vou ter muito tempo para falar com vocês agora, porque vem aí o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim. Vem aí o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. Mas Jesus quer cuidar de você. Deus te amou de tal maneira que ele enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo, a este mundo para nos resgatar e nos levar para o reino dos céus. Agradou ao meu Pai dar-vos o reino. Amém? Então Jesus veio e ele formou discípulos, ele treinou discípulos. Para a gente vencer nesse mundo, a gente precisa de estratégia, a gente precisa saber por quê. Como assim para vencer? Porque está em guerra. Existe uma guerra espiritual. Alguns aqui já viram demônios? Amém. Eu, com a graça de Deus, talvez pela graça de Deus, eu nunca vi demônio. Eu só vi muitos endemoniados, vi muitas pessoas incorporadas por demônios, mas eu não tenho esse dom de discernimento de espírito de ver demônios, mas eles são reais, o mundo espiritual é real, e a gente está sujeito a ele. E Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Mas Senhor, é possível ter vida com abundância neste mundo que jaz no maligno? É possível. Só que você tem que estar armado. Você está em território perigoso, você está cercado. Então, se você estiver armado e souber como andar no meio do campo minado, você tem vida abundante. Amém? Amém? Então, olha, Jesus quer cuidar de você. E por isso que ele falou: vão por todo mundo e façam discípulos. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, olha, vão por todo mundo e ensine para eles o que eu ensinei para vocês. E a geração deles passou para Paulo, Paulo passou para Timóteo, Timóteo passou para o outro e chegou até nós. E essa palavra vem sendo ensinada. Quando a gente aprende as armas da nossa guerra, a gente tem vida abundante. Jesus quer cuidar de você. Mas aí você tem que conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra de Jesus, você tem que conhecer os seus direitos e conhecer como é que eu posso prevalecer nesse mundo. Amém? Vamos entrar nessa aventura então? Aleluia? Você está pronto para começar uma nova fase na sua guerra pessoal? Lutar pela tua bênção? Amém? Está pronto? Amém. Então, olha, em nome de Jesus, o seu homem está um pouco gélido ainda, mas vai ficar quente. Aleluia. Efésios 6:10, vamos manejar a palavra da verdade. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nós não temos que lutar contra pessoas. A nossa guerra não é essa, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabia que existe esse mundo tenebroso? Existem hostes espirituais da maldade, espíritos, príncipes, dominadores, existe uma guerra espiritual. E essa é a nossa luta. São esses que não querem que você fique bem, que você seja feliz. Jesus disse que o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Essa é a nossa guerra. A sua guerra não é a sua sogra, não é a sua esposa. Não é o seu patrão, não é o seu vizinho. A nossa guerra é espiritual. Aleluia. E numa guerra, como eu disse, a gente está envolvido mesmo que a gente não queira. Ah, mas eu sou da paz. Aí, legal, então se arme aí para você manter a tua paz. A gente vê filmes e séries, muitas pessoas são até viciadas em séries, né? E tem coisas assim de outro mundo, mas se você soubesse que o mundo real é mais sério do que essas séries que você assiste. O líder desse reino de trevas é Satanás. Então vamos ver o versículo anterior, porque você viu que o verso 12 diz assim: por que não temos que lutar contra, por que o quê? Então o que, que vem logo antes? Veja aí o verso 10 e 11, Efésios 6:10-11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aleluia. Eu peço ao Espírito Santo que hoje, de uma vez por todas, abra o seu entendimento. A vida não é brincadeira. Existe uma guerra espiritual. Creia você ou não, veja você ou não, existe uma guerra espiritual. Eu agradeço a Deus pela bênção que eu já tive de poder ver pessoas endemoniadas. Ai, como assim? Que coisa horrível! Porque daí eu vejo que tudo que está aqui é verdade. Quando você vê uma pessoa incorporada, que muda o olhar, muda o tom de voz, muda até a feição, que de repente adquire uma força descomunal, fala com voz gutural, fala coisas que aquela pessoa não poderia saber, você fala, meu Deus, os demônios existem mesmo. Não é que a Bíblia fala sobre isso? Então Jesus quer cuidar de você. Jesus te deixou. Sabe por que, que Deus fala que... Deus faz uma alegoria de que a Bíblia é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com essa espada que você vai se defender. Aleluia! E o que eu vou falar para você hoje é que você vai parar de ficar se defendendo. Você vai atacar. Você vai atacar para conquistar o que é seu por direito. Jesus conquistou muitas coisas na cruz para os cristãos, e os cristãos estão só, ó céus, ó vida, ó azar. Ele te deixou armas para você buscar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Aleluia, o seu amém já está mais caliente agora. Aleluia. Bem, Jesus deixou claro, o diabo não veio senão para, ou seja, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. O que, que a sociedade tem escolhido? Jesus ou o diabo? Não, ninguém escolhe o diabo, claro que não. Claro que não. Mas o que ninguém sabe é que se você não escolhe Jesus, você já escolheu o outro. Automaticamente, porque só tem dois senhores nesse mundo. E se você não está com Jesus, você está debaixo do jugo do outro. É uma verdade tão séria que Jesus fala, vai por todo mundo e conte as boas novas, fale que eu vim por você. Se você entregar a vida para mim, eu cuido de você, eu te transporto para o reino do meu Pai. Entende? Quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está no reino dos céus, o reino dos céus habita em vós. E enquanto você não está no reino dos céus, você está no outro reino, que é o reino das trevas. É claro, Deus fala que Ele nos transportou, está falando para crentes, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue. Aleluia. Então ninguém escolhe, né? Eu quero o diabo, claro que não. Mas o que ninguém sabe é que se você não escolhe Jesus, você está na mão do príncipe desse mundo. E olha então para a sociedade. Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como é que está a nossa sociedade hoje? Século 21? 21 ou 22? 21, né? Século 21... A sociedade está melhor do que na época do Império Romano? Como é que estão os casamentos? Como que estão as crianças hoje? Oprimidas, enganadas, maltratadas, abusadas por gente do século 21. Como é que estão os casamentos? Como é que estão os jovens? Jovens buscando suicídio. Como é que estão os homens e mulheres se prostituindo até via internet? Como é que estão os senhores e as senhoras sem esperança? O príncipe desse mundo veio para roubar, matar e destruir. Ele está fazendo o trabalho dele. Mas Jesus fala: eu quero cuidar de você. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Amém, povo de Deus. Jesus quer cuidar de você. E quando Jesus te pega para cuidar de você, a sua vida muda assim, ó. De uma hora para outra, muda. Nada mudou lá fora, mas aqui dentro mudou tudo. O reino dos céus entrou, eu sei quem está comigo. Amém? Aleluia. Então Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Ele nos deu a sua paz. Eu vou falar como se ele tivesse falado para mim, porque ele falou: Alexandre, eu te dou a minha paz. A paz que o mundo não pode dar, eu te dou, Alexandre, eu te dou a minha paz. E dá para você, se você quiser também. A paz. Jesus, a palavra de Deus fala assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. Você prestou atenção nesse texto? Se você não resistir ao diabo, ele vai te pegar. Porque a palavra fala que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Ah, mas eu não quero me envolver nas coisas espirituais. Ah, mas eu não creio nisso. Eu estou cuidando da minha vida. Mas o diabo continua te rondando. Para roubar a sua família, para destruir o seu casamento, para destruir a tua saúde, para roubar a tua paz, para acabar com as tuas finanças. Ele está. A Bíblia deixa isso claro, irmãos. Vamos crescer. Vamos parar de brincar de crente, para de brincar de igreja. Existe uma guerra. Ou você se arma e prevalece, ou você apanha. Não é só a sociedade que está apanhando, não. Tem muito crente que está apanhando. Fala a verdade. Abre os olhos, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Aleluia. Oh, Senhor, estou com vontade de sair e colocar essa palavra na sua cabeça. Oh, Senhor. Então ele fala: resista ao diabo. Resista ao diabo. Eu fico triste porque antes, hoje está num novo tempo. Os nossos ministérios estão em outro tempo, graças a Deus. Mas houve um tempo que as pessoas que começavam a entrar na obra de Deus, seja como líder de célula no passado, seja nos ministérios, começava a se envolver com a obra de Deus, aí o diabo dá uma apertadinha, porque ele vai ter sempre, aí fala: ai, a guerra está muito grande, está difícil, ai, o diabo está me atacando. Ah, que novidade. O que que Deus fala então? Resista ao diabo. E como é que eu vou resistir? A gente vai falar sobre isso. Aleluia. Aleluia. Mas resista ao diabo e ele fugirá de vós, não você vai fugir dele. Ele vai saber que maior o que está em você do que o que está no mundo. Está na palavra isso. Quem é que está no mundo? O príncipe deste mundo. Mas Deus afirma para mim que maior é o que está em mim, que é o Espírito Santo do Deus vivo. Então se ele vier a mim por um caminho, por sete caminhos ele vai ter que ir embora. Porque Jesus Cristo está comigo. E com você. Jesus quer cuidar de você. Mas você tem que tomar uma atitude. Na verdade, o tema que eu coloquei para essa palavra é que a vitória requer preparo e esforço. Não vai cair do céu. A vitória requer preparo e esforço. Toma posse? Vale a pena. Amém. Muito bem. Nessa guerra, as nossas armas não são visíveis, as nossas armas não são deste mundo, não são armas materiais. É uma guerra espiritual que reflete diretamente na nossa vida e as nossas armas são espirituais. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Verso 3 também, 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, a gente vive neste mundo, né? A gente anda na carne, a gente é ser humano, mas nós não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha, é importante você entender uma coisa. As nossas armas são poderosas em Deus, são armas de Deus, são armas espirituais para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Talvez na sua versão da Bíblia está um pouco mais claro. Para destruir conselhos e altivez, sofismas e pensamentos. O que o príncipe deste mundo fica construindo na nossa vida desde a juventude, desde a infância talvez, são barreiras e conceitos. Que as coisas que acontecem no mundo é porque Deus deixa, é porque Deus é mau. Sofismas, fortalezas, pensamentos vão sendo construídos de que Deus não existe, de que há muitos caminhos para levar a Deus, de que o diabo não existe. Quais são as outras barreiras que são colocadas? Que igreja é tudo uma porcaria, é tudo uma falsidade, tudo enganação? Quais são outras fortalezas que ele vai colocando? Que a Bíblia é mentira, que a Bíblia foi alterada. Que mais que ele vai pondo? Não é? Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas barreiras, essas fortalezas, esses pensamentos, esses sofismas. Porque o diabo sabe que quando você conhece Deus, quando você conhece Jesus Cristo, você conhece Deus, você conhece o Criador, você conhece o Pai, e você começa a conhecer os seus direitos e as suas armas. Aí você resiste ao diabo e prevalece. Mas quando você não conhece nada disso, ele montou toda aquela estrutura na sua cabeça, você fica preso e não tem como reagir. É igual aquele elefantinho que quando ele era filhote, ele foi preso no circo por uma correntinha e quando ele ficou preso, ele ficou tentando sair, ficou tentando, tantas vezes que ele feriu a sua perna, o filhotinho do elefante feriu carne viva e ele continuou tentando e feriu de novo. Até que uma hora o elefantinho desiste porque ele já viu que não tem mesmo como sair. Aí ele cresce e se transforma de um elefante de 2 toneladas que não teria corrente para segurar ele, mas ele não tenta mais, nunca mais tentou. Porque ele já sabe que não adianta. O príncipe desse mundo tem feito isso com o ser humano. Barreiras, sofismas, pensamentos, ideias humanistas, ideias de filosofia, ideias de ateus, ideias de muitos deuses. Ele pega cada um com algumas ideias diferentes. E Deus quer arrebentar essas barreiras e colocar palavra de Deus em você, porque palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra, amém? Então você vai saber em nome de Jesus que a sua maior arma é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai romper esses barreiras, esses conceitos, esses sofismas. Algumas vezes eu dou meu testemunho, que muitos já conhecem, antes de ler a Bíblia eu li vários outros livros. Eu quase fui, já comentei, né? O meu ideal era ser monge no Tibete ou no Nepal. Eu queria ser. Eu já estava em São Paulo, já estudava, já tinha entrado na faculdade. E às vezes entrava alguém no ônibus, vestido de uma bata cor de laranja, cabelo rapado, só com uma trança, tipo monge Shaolin. Tipo monge assim. E eu falava. Que demais. Tinha 18 anos, né, indo para a faculdade, aquele ônibus, e eu vi aquele monge Shaolin ali vendendo incenso. Ele vendia incenso para sobreviver, sei lá. E eu falava, um dia, já pensou eu morar num mosteiro, no alto de uma montanha, no Tibete, acordar 4 da manhã para cuidar de uma horta, cuidar das galinhas, passar o dia inteiro meditando e orando. Esse era o meu ideal. Quando eu tivesse assim escurecendo, já ia dormir, para no dia seguinte acordar de novo. Que vida santa. Eu tinha esses conceitos. Aí Jesus entrou na minha vida e me atropelou. Jesus falou, filho, você quer me conhecer a verdade? Eu vou te mostrar o que é mais poderoso. E eu comecei a ler a Bíblia e falei, meu Deus! E hoje eu sou livre, hoje eu tenho paz. Desde os 20 anos de idade eu vivo com Jesus. E eu quero em nome de Jesus que você tenha essa vida abundante. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai romper essas barreiras, esses conceitos aí, filosóficos, humanistas e etc. Aleluia! Em nome de Jesus, que vai ser assim. Você vai conhecer os seus direitos que Jesus conquistou na cruz. Vamos lutar pelos nossos direitos? Efésios 1:3. Aleluia pela palavra de Deus. Que seria de nós sem a palavra de Deus? Efésios 1:3. Aleluia. Eu estou feliz que você vai sair daqui um guerreiro celestial, armado até os dentes. O diabo que chegar perto de você vai sair rastejando. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você entendeu isso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Lembre que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando Deus fala sobre regiões celestiais, Ele está falando o seguinte, existe este céu que nós vemos, o céu das estrelas, das galáxias, mas existe um outro céu, existe uma outra região celestial, que é o céu espiritual. É um céu, é uma outra dimensão, que está aqui, mas não é visível. É nessas regiões celestiais que os espíritos, os dominadores deste mundo tenebroso agem. E é nesse mesmo lugar que as nossas bênçãos espirituais estão, nas regiões celestiais. Em Cristo. Meu Deus, se a bênção que eu tenho para o meu casamento está na região celestial. E aí tem os espíritos imundos. A bênção da salvação da minha família está na região celestial. E ali é onde estão os demônios, onde acontece a guerra espiritual. A minha bênção, a minha saúde, que foi conquistado por Jesus na cruz, está na região celestial. E ali, que tem uma guerra espiritual, que tem demônios. Como é que eu vou fazer? Quando Daniel estava na Babilônia, ele orou e jejuou, para que Deus desse uma revelação para ele, para Daniel, de quando que o povo seria liberto da escravidão da Babilônia, do exílio. Já tinham passado 70 anos, Daniel examinou as escrituras e viu que Deus tinha falado que ia ser 70 anos o exílio, e Daniel falou, Senhor, já deu 70 anos, o que vai acontecer, o que a gente tem que fazer? E Daniel começou a jejuar e orar, e a resposta não vinha. Depois de 21 dias, vem o arcanjo, Miguel, né? Amém. Veio o arcanjo Miguel, o general do exército de Deus, e fala, Daniel, homem de Deus, desde que você abriu a sua boca e começou a falar com Deus, a tua oração chegou no trono, mas a resposta demorou para chegar para você, Porque o príncipe da Pérsia se interpôs no meu caminho e me impedia de chegar até você. Não, desculpa. Foi Gabriel. Aí Deus enviou Miguel, o general Miguel, né, para ajudar o arcanjo Gabriel. O Gabriel é o mensageiro, aquele que anunciou para Maria o nascimento de Jesus. O Gabriel não conseguia chegar por causa da guerra espiritual. Aí Deus manda Miguel para contender contra o demônio que agia em cima da Pérsia. Uma guerra. Você percebe? E as minhas bênçãos estão todas nas regiões celestiais, nós lemos agora. E é lá que se trava a batalha. Mas as minhas bênçãos estão aonde? Estão guardadas, estão garantidas. Porque nos lugares celestiais em Cristo. Todas as minhas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Se eu for em nome de Jesus Cristo e falar, Satanás, pode entregar a minha família, porque está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Eu conheço os meus direitos, Satanás. Pode soltar agora o meu filho em nome de Jesus. Eu vou começar uma guerra, vou começar um jejum, vou começar um propósito, porque eu sei que a minha bênção está aí, está em Cristo, e eu estou em Cristo. E você já perdeu, Satanás. Pode entregar minha família. E um por um eles vão se convertendo. Todas as nossas bênçãos estão lá. A bênção de saúde que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Você entende? Mas é guerra. Ó céus, ó vida, ó azar, eu vou no culto, quem sabe alguém faz uma oração forte por mim hoje e tudo vai cair do céu. Vai cair chuva, vai cair raio, vai cair trovão, mas a sua bênção você tem que lutar por ela. Amém? Aleluia. Onde eu estava? Verso 20 agora, Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a sua direita nos céus, Cristo, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, Jesus está acima de tudo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é o cabeça da igreja. Quando você está na igreja, você está no corpo de Cristo, você tem proteção. Por isso que o diabo trabalha tanto para tirar os crentes das igrejas. O diabo trabalha para tirar os crentes das igrejas. Não se engane. Ah, mas eu tenho Deus do meu jeito, ah, mas eu sou crente, ah, mas eu sigo o pastor XYZ lá na internet. Igreja é corpo, é comunhão. Você vê que nesse texto da batalha espiritual, ele fala sobre a igreja. Não deixeis de congregar como é costume de muitos, tanto mais quando vedes que o tempo da volta de Jesus se aproxima, diz a palavra. Amém, povo de Deus? Glória a Deus pela sua vida. Para resumir, quais são os nossos direitos que a gente vai buscar nas regiões celestiais? Paz. Alegria. Paz, porque Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. E se eu tenho a alegria do Senhor, eu não tenho depressão. Paz, alegria, saúde, porque Jesus levou as minhas maldições, as minhas dores, as minhas enfermidades na cruz. E prosperidade, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Amém? Isso é vida abundante. Vamos lutar pela vida abundante? Em nome de Jesus. Então, para fechar, eu quero dizer o seguinte. Quando chegou o tempo de Israel sair do deserto e entrar na Terra Prometida, eles tiveram que se preparar e se esforçar. Então, para você sair desse lugar comum de falar, ai, mas quanta luta, ah, mas quanto problema, eu às vezes eu estou bem, às vezes não estou, a minha família às vezes está assim, às vezes não está. Tá bom, vamos sair do deserto? Legal. Para sair do deserto, tem que se preparar para a guerra. Porque Deus tinha prometido para Israel a terra prometida. Não é a terra prometida? Deus prometeu aquela terra para eles. Só que eles iam ter que entrar e lutar pela terra. Você tem as suas bênçãos prometidas, estão nas regiões celestiais em Cristo, mas você vai ter que lutar por elas. A hora que você sai do deserto, você sai com a armadura para começar a guerrear. E é isso que eu quero pedir em nome de Jesus, que essa igreja cresça em estatura. Homens e mulheres de Deus. E a gente vai pegar o nosso ensinamento bem, de maneira bem objetiva em Josué. Porque Josué foi que saiu do deserto e entrou na conquista. Vamos ver Josué 1:9. Josué 1:9. Quando foi o tempo de entrar numa terra linda, uma terra que mana leite e mel, foi necessário preparo, esforço. Olha, Josué 1:9. Josué 1:9. Não te mandei eu, Deus fala para Moisés, hein? É para Josué. Agora imagina que Deus está falando com você, porque Deus fala conosco através da palavra. Você concorda? A palavra é viva, por isso. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus falou, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tema, se esforce, eu estou com você. Segunda coisa que eles precisam, então primeira coisa que foi necessário para se preparar para conquistar a terra foi preparo, esforço, coragem, determinação. Segunda coisa, olha que coisa interessante, 1:11. Arranje comida, prepare comida, povo de Israel, porque não vai ter mais maná. Enquanto eles ficaram no deserto por 40 anos, não faltou comida, porque toda manhã, quando eles acordavam, tinha maná, né? Junto com o orvalho da noite, vinha o maná, que eram pequenos bolinhos, com gosto semelhante a mel, a Bíblia descreve, né? Pequenas broas com gosto de mel, que até o povo reclamou, né? Todo dia maná, maná, só tem maná para comer, mas ninguém passou fome, né? Mas agora Deus fala, agora vocês vão arranjar comida, porque a hora que vocês entrarem para conquistar a sua bênção, aí lá vai ter trigo, aí lá vai ter cevada, vai ter romãs, mas não vai ter mais maná. Então, olha, versículo 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Aleluia! Vou abrir mão do maná para poder entrar na terra prometida. Sabe uma luta que muitos casais têm? Não conheço a vida de ninguém aqui, tá? Não é indireta para ninguém, Deus é testemunha. Tem casais que estão juntos ilegalmente perante o Senhor. Porque um dos dois é casado e não quer perder a pensão. É pensão, né, que fala? Então não divorcia para não perder a pensão, que é garantir o maná, para daí poder receber a bênção de Deus e regularizar o seu casamento perante os homens e com a bênção de Deus. Prefere ficar ali com o maná do que conquistar algo novo na sua vida com a bênção de Deus. Olha. Fecha parênteses. Deus falou, preparem comida. Vocês já estão aqui na beira do Rio Jordão. Já era um lugar que não era deserto, estava na beira do Rio Jordão. Eles iam atravessar o Jordão para conquistar Jericó. Então ali já era região de plantações. arranjem comida, porque vocês vão entrar na terra e vai parar o maná, vocês vão crescer. Vou parar de ficar dando papinha para vocês. Agora você vai lutar pelas suas bênçãos que estão nas regiões celestiais. Aleluia. Vou lutar pela minha saúde. Vou lutar pela conversão dos meus filhos. Eu vou lutar para vencer esse vício maligno de droga que me acompanha. Eu vou lutar para vencer essa porcaria de prostituição que me acompanha. Eu vou lutar pelas minhas bênçãos. Aleluia. Cresça. Então, primeira coisa, esforça-te, tem bom ânimo. Segunda coisa, arranje comida que vai acabar o maná. Terceira coisa, prepare-se para guerrear, para conquistar o que eu dou para você, Israel. Prepare-se para guerrear. Olha o verso 13 e 14. Lembrai-vos das palavras que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, que agora a gente vai atravessar para o outro lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a todos os vossos irmãos. Agora eles tinham que atravessar o Rio Jordão armados, porque agora eles vão lutar pela sua bênção. Alguém poderia falar: ah, mas Deus não deu a terra para eles? Deu. Deu a terra. Só que a terra estava habitada, estava povoada, cheio de guerreiro e inimigo. E Deus fala: vão que eu vou com vocês. Vocês vão conquistar o que eu tenho para vocês, mas vocês vão ter que guerrear. E não é a mesma coisa agora? As nossas bênçãos estão todas garantidas por Jesus Cristo, só que elas estão nas regiões celestiais. E é onde vai ter guerra para eu pegar a minha bênção. Aleluia? Você está comigo? É uma alegoria perfeita, a palavra de Deus. Amém. E quarto e último ponto, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque essa guerra é grande, vocês vão fazer a sua parte, mas o Senhor vai estar com vocês, então vocês têm que se santificar, porque Deus é santo. Esteja com Ele, que Ele vai estar com você. Aleluia! Trazendo para nós agora, para fechar, e na nossa batalha pessoal, na nossa batalha pessoal de cada um de nós. Primeiro, preparo e esforço também. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou: essa casta só sai com jejum e oração. Jesus fala: vai em meu nome. Então, preparo, esforço. Aleluia. Segunda coisa, prepare-se para guerrear e conquistar o que é seu. Eles tiveram que pegar lança, espada, escudo, eles tiveram que se armar, porque agora vai começar a guerra. E você? Prepare-se para guerrear. Jesus disse: em meu nome expelirá os demônios, em meu nome curará os enfermos, em meu nome libertará os cativos. Isso é guerra. É guerra. Prepare-se para guerrear em nome de Jesus. Aleluia. E santificai-vos. Eu quero então fechar essa palavra lendo Gálatas 5:16. Prepare-se, esforço e santificação. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ande em espírito para você não satisfazer o desejo da carne. Olha o verso 25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Isso é santificação, é você andar no Espírito Santo, para não satisfazer os desejos da carne. Embora nós estamos na carne, mas a nossa guerra não é carnal, nossas armas não são carnais. Como é que você não vai satisfazer os desejos da carne? Você sabe quais são os desejos do corpo, da carne? Você sabe quais são? Claro que sabe. Mas aqui tem uma lista. Olha o verso 19. Vê se tem algum desses que acontece na sua vida. Os desejos da carne, as obras da carne são manifestas e são prostituição. Eu bato muito na tecla da internet, tá? Porque você pode falar, ah, nunca fui lá na casa de luz vermelha. Mas a luz vermelha está aí no seu celular todo dia. Prostituição, impureza, lascívia, que são ações indecentes, lá no escritório, lá com a secretária. Idolatria, quando você coloca qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. Feitiçarias, inimizades, porfias, que são brigas, emulações, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, né, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Paulo está escrevendo para crentes da Galácia. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Se você tem o Espírito, ande no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Aí começa a tua guerra, irmão. Aleluia! Para você ter autoridade para buscar as tuas bênçãos nas regiões celestiais, você tem que se santificar para você ter autoridade. Amém? É arrependimento, perdão, e você é lavado pelo sangue de Jesus e recebe de volta a tua autoridade. Aleluia. E andar no Espírito, ter o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, fé, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Aleluia. Glória a Deus.